Na corrida contra os lixões, a Associação Brasileira de Empresas de Resíduos e Efluentes, ABETRE, e o Ministério do Meio Ambiente lançam o Manifesto de Transporte de Resíduos, uma ferramenta digital desenvolvida para mapear o trânsito de resíduos sólidos no Brasil. A plataforma foi assinada no dia 29 de junho e é considerada o maior inventário do setor. É a primeira vez que o Brasil terá um sistema eficiente de mapeamento de resíduos sólidos. A ferramenta online e gratuita permitirá a digitalização dos documentos declaratórios de dejetos, além de informar as movimentações e as operações sobre o gerenciamento de resíduos cadastrados. A cada ano, o Brasil gera 79 milhões de toneladas de resíduos, dos quais 42 milhões são descartados de maneira irregular, contaminando o meio ambiente. Para falar sobre essa ferramenta obrigatória em todo o território nacional, nós vamos conversar agora com Luiz Gonzaga, que é o presidente da Associação Brasileira de Empresas e Tratamento de Resíduos e Efluentes, ABETRE. Bom dia, Luiz Gonzaga.
Bom dia, Pedro. Bom dia também aos seus ouvintes.
Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Revista Brasil, e eu te informo também que participa dessa entrevista a nossa âncora da Rádio Nacional Rio, Cíntia Cruz. Tá certo, Luiz?
Bom dia, Cíntia, também.
Muito bom dia, Luiz.
Muito bem, Luiz Gonzaga, não é de hoje que nós falamos dos problemas enfrentados pelo país em relação ao saneamento básico e também à contaminação, à poluição ambiental. Vocês assinaram no dia 29 de junho, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, esta plataforma que pretende, né, monitorar os nossos resíduos sólidos e como esse lixo, né, esse lixão, será tratado em nosso país. De imediato, Luiz Gonzaga, o que nós podemos esperar de uma melhoria no tratamento dos nossos lixões, dos nossos lixos, dessas toneladas de lixo que nós lançamos todos os anos em nosso meio ambiente?
Na verdade, Pedro, o sistema nasce em 2020, ou melhor dizendo, em 2019. Ah. Em janeiro, nós fomos convidados pelo Ministério do Meio Ambiente para assinar um acordo de cooperação. E nós já dispunhamos, há cerca de 4 anos, de uma ferramenta chamada MTR. O que, que é o MTR? O MTR é um programa online que faz a rastreabilidade dos resíduos. Ou seja, do ponto onde o resíduo é gerado até o seu destino adequado, essa ferramenta faz toda essa rastreabilidade. O que, que melhora com a obrigatoriedade, através da portaria 280 do MMA, do MTR? Todas as empresas que geram resíduos, estabelecimentos públicos, etc., passarão a partir de 1º de janeiro, porque nós estamos agora entrando em uma fase experimental, mas a partir de 1º de janeiro de 2021, isso será obrigatório. Esta empresa tem que informar, a partir da geração, toda a condução o MTR fará automaticamente com os inputs, e no portal do CINIR, que também foi um portal que nós ajudamos a desenvolver no âmbito do MMA, nós vamos ter as informações online para nós sabermos para onde estão indo essas 79 milhões de toneladas anual dos resíduos que geramos no país.
O CINIR é o Sistema Nacional de Informação sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, não é isso?
Exatamente. Passaram-se 9 anos desde a sanção da Política Nacional de Resíduos Sólidos e parece que esqueceram de implantar. Então, no começo do ano passado, O MMA nos convidou para contribuir com a implantação desse sistema, e nós implantamos em 133 dias o portal e continuamos a trabalhar. As demandas surgem a cada momento e nós, com o sentimento de querer ajudar a sociedade brasileira, a ter uma situação melhor na área de resíduos, vamos oferecendo e trabalhando.
Perfeito. Eu vou ao Rio de Janeiro, que a Cíntia Cruz, nossa âncora da Rádio Nacional Rio, tem uma pergunta para você. Cíntia, por favor.
Pois é, Luiz Gonzaga, acho que um dos grandes problemas do nosso país é a questão dos lixões clandestinos, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem diversos problemas em relação a isso, e eu gostaria de saber como é que a Associação Brasileira monitora esse tipo de problema.
Cíntia, essa é a desgraça no setor de resíduos, se me permitem a palavra. Nós temos 3.257 lixões ainda no país. E por que que isso ainda continua? Um pouco, creio que pela vontade da autoridade municipal, porque nem sempre ela prioriza a erradicação do seu lixão, ela afasta os resíduos para longe da população e o assunto vai indo, até que o Ministério Público começa a agir. O que é que nós vamos evoluir? Nós esperamos, com muita expectativa, a sanção presidencial ao PL, que é o marco regulatório do saneamento, amanhã. Amanhã é o dia D. Saneamento de água e esgoto, resíduos e drenagem. Com a sanção presidencial e com o veto ao artigo 20, que nós esperamos, e eu posso explicar por quê, nós vamos ter as condições ideais de sustentabilidade para que o município finalmente possa cumprir aquilo que está na lei. Então, haverá tarifa e haverá também a pressão para que a autoridade municipal acabe com o seu lixão. A Abetra está criando um lixômetro que vai funcionar dentro do portal do Sinir. A cada momento que nós conseguimos ir acabando com os lixões, nós vamos informar a sociedade brasileira, através de sinalizações, WhatsApp, etc., que vencemos uma das 1.327 etapas e esperamos que isso ocorra num período muito curto. Em torno de um ano, dois anos, quem sabe, a gente possa erradicar esses lixões. E o que é mais importante? Nós não precisamos construir 3 mil aterros sanitários. 500 a 600 aterros regionalizados darão a nós a oportunidade de erradicar essa desgraça, como eu disse, para o setor de resíduos que são os lixões.
Muito bem, Luiz Gonzaga. Eu vou aproveitar a pergunta da Cíntia em relação aos lixões clandestinos, porque nós temos também verdadeiros lixões abertos, né? E que são visíveis em todas as cidades. Vou falar apenas de dois que chocam todos os dias as pessoas mais preocupadas com o meio ambiente. E a maioria dos cidadãos já não nem ligam mais, porque aquilo faz parte da imagem da cidade. Uma é o Rio Tietê e outra é a Baía de Guanabara. Todas as duas localidades sempre foram alvo de vários projetos ambientais e de despoluição. O país recorreu ao Banco Mundial, à Organização das Nações Unidas para a despoluição do Rio Tietê e da Baía de Guanabara. O país recebeu milhões e milhões e milhões de dólares para resolver esse problema. Até hoje nada disso foi feito. Com essa portaria agora, que foi assinada, esta ferramenta que vai ser desenvolvida não só pela Associação Brasileira de Empresas de Resíduos e Efluentes e o Ministério do Ambiente, você acredita que as pessoas, as empresas, podem ficar mais conscientizadas de que é necessária a participação de todos para a resolução desses problemas que são chocantes, né? O visitante aqui em nosso país, ele não consegue entender como uma cidade como São Paulo, tão desenvolvida, pode conviver com o Rio Tietê e o Rio de Janeiro, que é a porta de entrada do país, possa mostrar para aquele visitante que acabou de chegar no Rio de Janeiro uma Baía de Guanabara tão poluída. Como é que você vê esses dois problemas em nosso país?
Eu não tenho a menor dúvida de que o MTR vai ajudar as empresas a deixar de fazer o errado. Mas é preciso que haja fiscalização também, porque o sistema está disponível e se a gente não fiscalizar, não adianta. Mas eu queria fazer uma observação importante, especialmente sobre o ponto de vista do Rio Tietê, onde nós investimos vários e vários bilhões de dólares para a despoluição do rio. Você veja, não adianta nada a gente rebaixar calha, limpar o rio, se nós não tomarmos a atitude mais importante para a despoluição, que é fechar as entradas, que é não permitir que esgoto a céu aberto continue navegando pelo rio. Ou seja, a companhia estatal também tem sua culpa. Porque se ela não fecha as entradas, se o governo que é responsável pelo cuidado com o rio Tietê não proíbe essas entradas, o que que adianta rebaixar? O que que adianta jogar dinheiro fora? Então é preciso que haja também por parte da autoridade a competente ação para que se evite a entrada, não é só de resíduo sólido, não. Quando a gente vê sofá, vê uma série de coisas dentro do rio.
É um absurdo, né?
É um absurdo. Mas isso é parte de uma coisa muito pior. Porque as companhias estaduais de meio ambiente deveriam estar extremamente atentas ao que está entrando dentro dos nossos rios e da própria Baía de Guanabara. Então, é preciso de uma fiscalização, e aqui eu vou me permitir usar um termo duro, sem dó. Preciso de punir, porque a sociedade precisa compreender que este mundo é feito por ela. E se nós quisermos continuar vivendo neste mundo, nós vamos viver aquilo que nós produzimos, aquilo que nós plantamos. Não há milagre. Então, não adianta gastar dinheiro se nós não cuidarmos das entradas, ver o que está sendo ingressado dentro dos leitos para realmente a gente ter dias melhores no futuro. A portaria ajuda muito no sentido das empresas, mas resta uma parte importante também do governo.
Eu trouxe o mais impressionante, né, Luiz Gonzaga, que as pessoas não conhecem. Eu tive a oportunidade de certa vez fazer uma viagem de carro passando pelo estado de São Paulo, indo em direção ao Paraná, e você cruza o rio Tietê, e o rio Tietê é um rio belíssimo, completamente despoluído, quando ali perto da sua nascente, ali na divisa com o estado do Paraná, as pessoas que conhecessem a beleza do Tietê na divisa com o estado do Paraná, se surpreenderiam com a saúde deste rio. É um negócio impressionante, a beleza do rio Tietê, Na altura onde ele é despoluído. É um negócio impressionante a beleza desse rio. E é triste, né, você ver um rio dessa magnitude tão poluído na principal cidade do país, assim como a Baía de Guanabara, que tem rios belíssimos que desagam nessa baía. E como você disse, as empresas jogando, né, dejetos, vários produtos químicos, né, nesses próprios rios, que vão desaguar na Baía de Guanabara. E quando chegam na Baía de Guanabara, todo aquele ambiente está completamente contaminado. É um negócio impressionante. Mas vamos torcer para que o seu desejo seja um dia realizado por essas empresas, né, Luiz? Eu volto ao Rio.
Eu queria apenas fazer uma complementação, lembrando da Olimpíada de Seul. Perfeito. É o melhor exemplo para mim. Eles, em muito pouco tempo, despoluíram e tornaram o rio que corta Seul numa praia. Ou seja, quando há vontade e há determinação para se fazer, a gente consegue fazer.
Assim como o rio Tâmisa, né, em Londres, e o Sena em Paris, que hoje são praias, né, no verão.
Exatamente.
Eu volto ao Rio de Janeiro com Cíntia Cruz. Cíntia?
Luiz Gonzaga e Pedro Pontes, eu lembro muito em questão do lixão, e aí vai mais além, né, dessa questão do meio ambiente, a questão social também, né? Então, eu acho que quando a gente pensa no lixão como forma de degradação do meio ambiente, da questão dos esgotos, a gente pensa também nessa questão social de tanta gente, né, vivendo dos lixões, né, Luiz Gonzaga? Eu quis fazer só esse comentário porque é muito preocupante e muito triste ver que a gente associa essa questão, né, nessa questão também, além do meio ambiente, né, Luiz?
Mas o seu comentário, ele é muito procedente. E eu diria para você o seguinte, a gente não precisa matar a população para deixar ela sobreviver ou viver. Eu acho que a gente precisa de organizar as coisas. Não é acabar com o lixão que vai fazer com que o cidadão que está lá dentro do lixão deixe de ganhar o seu sustento. Ele nunca deveria estar ganhando o sustento dele naquelas condições, que são totalmente diversas. Nós somos favoráveis a uma organização de captação no país, mas uma coisa que eu diria profissional, não essa coisa do improviso, sabe, em que se estende a mão de uma forma não segura, sem dar ao ser humano o tratamento que ele merece. Então, existem as cooperativas de reciclagem, que você pode organizar de uma forma bonita, organizada, sadia, para que essa gente ganhe o seu sustento de uma forma honesta, mas com saúde, saudável. E não dentro de lixões que são verdadeiros, não há palavras para qualificar.
Tá certo. Luiz Gonzaga, olha, foi um prazer enorme tê-lo aqui com a gente no Revista Brasil, o programa Em Rede com a Rádio Nacional do Amazonas. Agradeço muito a atenção que você se dispôs a dar a todos os ouvintes da Rádio Nacional em todo o país. Muitíssimo obrigado, Luiz.
Muito obrigado a você, a Cintia, aos seus ouvintes e sempre à disposição. Um grande abraço, saúde.
Tá certo. Este foi Luiz Gonzaga, presidente da Associação Brasileira de Empresas e Tratamento de Resíduos e Efluentes, a ABETRE.